Bom, ao som do apito, você já sabe, o 11 Minutos está no ar. Vamos então para o nosso programa de toda sexta-feira, falando de esportes. Ao meu lado está aqui o Natan Ferreira. Bom dia, Natan.
E já vou avisando, hein? Primeiramente, bom dia. Estou rabugento. Estou rabugento.
Por que será, hein? Por que será, Rodrigo Rezende? É o nosso outro comentarista de hoje. Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Natan. Na hora que a Samara fez o contato aqui, a Samara, nossa produtora da Rádio Senado, para eu entrar no 11 Minutos, ela falou exatamente isso. Pega leve com o Natan. Eu também não entendi por quê.
Coisas que a gente vai descobrir ao longo desses 11 minutos de
essa
hoje.
Essa Samara eu vou te contar.
Vamos descobrir por quê. Mas vamos começar falando sobre segurança privada nos estádios. A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor aprovou uma proposta que prevê que a segurança de eventos desportivos deve ser de responsabilidade dos organizadores.
A ideia é que sejam contratados serviços privados. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O Estatuto do Torcedor diz que os responsáveis pelo jogo devem acionar as forças públicas de segurança para garantir a tranquilidade dentro e fora do estádio. O texto aprovado na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor prevê que, além de acionar as polícias ou guardas municipais, os detentores do mando das partidas terão que contratar serviços privados de segurança para os eventos. A responsabilidade por tumultos, roubos ou lesões por insuficiência de segurança seria dos promotores dos jogos. O relator da proposta, senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, diz que a iniciativa é baseada na experiência de países europeus.
Com a experiência europeia, a integração entre segurança privada e pública melhoraram os índices de controle de violência dentro e nas adjacências dos estádios. Na mesma linha, a Federação Internacional de Futebol, Association, FIFA, prevê expressamente em seus regulamentos de segurança e integração entre o efetivo responsável pela segurança pública do país sede de jogos organizado pela entidade e o aparato privado de segurança.
A proposta, que foi uma sugestão da CPI do Futebol, concluída em 2016, também diz que o proprietário ou administrador dos estádios, seja entidade privada ou ente público, responderá solidariamente pelos transtornos causados aos torcedores. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Bom, antes de entrar no mérito dessa questão, dessa discussão, se a segurança deve ser pública ou privada, eu queria já abrir aqui para os nossos comentaristas, falando sobre o que aconteceu depois da final da Copa Sul-Americana no Maracanã, porque tem muito a ver com o que a gente vai falar agora. Rodrigo Rezende, cenas de selvageria, praça de guerra, famílias absolutamente preocupadas com a segurança dos seus integrantes, crianças chorando. Não é uma final de campeonato, não é um final de jogo que a gente quer ver.
E antes também, né?
E gente, antes também,
a
pois
gente
é.
Teve também o mesmo problema na noite anterior. Não é um problema específico desse jogo Flamengo Independente, né? O pessoal, claro, fica muito focado nisso, mas a gente teve recentemente Ponte Preta e Vitória, né? Aquela cena dos policiais militares de São Paulo tentando tirar as famílias do Moisés Lucarelli, né? Estádio lá em Campinas, porque estava tendo uma confusão. E uma cena chamou atenção justamente, você falou bem das famílias, né? Que um pai tentava proteger o filho policial, tentando, né, fazer com que o pai fosse para fora do estádio, que seria ali o local mais seguro naquele momento, embora eu acredite que dentro do estádio estava até mais seguro, né, porque o pai não sabia o que esperava lá fora. Então, assim, na sonora, né, na fala do senador Cidinho Santos, tem um ponto importante que a gente pode destacar, que é a integração, né, das forças de segurança, a força de segurança pública e a força de segurança privada. Porque não adianta a gente ser inocente, né, Gisiel, Natan, depois vocês podem também opinar sobre isso, de achar que num evento com 60 mil, 70 mil, 80 mil, 20 mil pessoas, só uma força de segurança privada, né, vai dar conta, porque seria um efetivo muito grande, e de alguma forma um evento com 70 mil tem um interesse público, está mobilizando o público como um todo, o transporte vai ter que ser diferenciado, vai ter que ser pensado de maneira diferente, o entorno do estádio, que não é a responsabilidade total de quem está promovendo o evento, afinal, quando você afasta ali 2 quilômetros do estádio, no Maracanã, no Engenhão, por exemplo, você ainda tem uma massa muito grande de pessoas que precisam de segurança pública, não é de segurança privada naquele momento. Então, tem que ocorrer essa integração dentro do estádio, a responsabilidade maior, e aí a minha opinião é, eu acho que sim, é dos promotores, deve ser dos promotores do evento, né? Mas deve haver essa integração de alguma forma, né? Quem sabe com câmeras de segurança. Não é só efetivo, pessoas, né? Mas inteligência, né? Talvez falte um pouco isso do uso da inteligência, da identificação dos vândalos, né? A gente fala de torcedores, mas muita gente vai lá só para causar confusão. Não só no estádio de futebol, mas em tantas outras ocasiões. Então essa integração, na minha opinião, é a maior possibilidade de dar certo algo que esse projeto está tentando fazer.
Você pensa nesse sentido também, Nathan?
Concordo com o Rodrigo em diversos, se não todos, os aspectos. E são vários comentários possíveis. Então eu vou pontuar algumas coisas muito rapidamente. Primeiro, na questão específica desse jogo do Flamengo com o Independiente, um problema que começou antes, e aí um tema que a gente tocou aqui na segunda-feira. A invasão, ela foi comentada, planejada, não sei se podemos dizer planejada, enfim, porque uma ação dessa, enfim, é muito de movimento de massa, né? Mas ela foi comentada antes e meio que convocada por uma torcida organizada. Mais uma vez a figura
de novo,
da
né?
torcida organizada, que infelizmente mais atrapalha que ajuda os
pois
times
é,
de futebol.
Qual é a função da torcida né? organizada, né?
E aí,
uma outra discussão que a gente poderia
vem
ter.
Uma torcida organizada e tem mensagens no Facebook e nas redes sociais, vamos invadir o Maracanã, porque teve um problema que os ingressos se esgotaram e tudo mais. Então começa o problema daí. De quem é a responsabilidade? Eu penso, minha opinião muito particular, e essa opinião eu tenho há muitíssimo tempo, um jogo de futebol é um evento privado ali dentro. A exemplo do que acontece numa Copa do Mundo, o organizador tem que garantir a segurança dentro do estádio. Fora do estádio, aí sim o poder público se movimenta. Mesmo porque, em questão de efetivo, de quantidade de pessoas que estarão lá dentro, a própria polícia militar não vai ter condição de colocar um número tão excessivo de policiais ali dentro.
Exato.
E policial é feito para lidar com bandido. É. Então você está partindo do pressuposto que todo mundo que está ali dentro é bandido a partir do momento que você coloca a polícia para lidar com essas pessoas.
E não é assim, né?
E não é. Outra questão importante, banir dos estádios as pessoas que sejam identificadas causando esse tipo de tumulto. Não tem que ter paciência com essas pessoas, tolerância.
Eu acho que a tolerância
são bandidos.
Tem que ser zero mesmo.
Não são torcedores.
É. As cenas que a gente viu na televisão, está passando aqui direto, são cenas aterrorizantes. Uma criança, uma família, um pai de família que assiste uma cena dessa, ele não vai nunca mais para o estádio.
Exatamente.
Acabou assim.
E o futebol, ele perde, que você tem. A gente pega a média de público do Campeonato Brasileiro desse ano, né, Rodrigo? Uma média de público ínfima comparado com outros países. Vamos citar os Estados Unidos, onde o futebol é uma coisa, futebol masculino é uma coisa nova ali para eles. A média de público é muito superior à nossa. Mas como que um pai de família vai pegar seu filho? Eu tenho uma filha de 6 anos. Como é que eu vou pegar minha filha e levar para um estádio de futebol sem saber o que eu vou encontrar lá em termos de segurança? É difícil.
Muito complicado essa questão da segurança. Agora, Rodrigo, você falou sobre essa questão também da identificação. Eu acho que a polícia já tem no banco de dados. Isso acontece com tanta frequência, infelizmente, nos estádios brasileiros, que a polícia só não tem identificado, pelo menos os cabeças, os principais organizadores dessas balbúrdias, desses tumultos, se não quiser, porque são sempre aquelas mesmas figurinhas carimbadas, né?
É o trabalho de inteligência, né, Gisele? O Nathan falou muito bem. Eu não cheguei a acompanhar isso antes, né, da final do Flamengo, no Maracanã, mas parece que já havia uma certa combinação do que iria acontecer.
Já rolava na internet, né?
Eu falo assim, nós, né, que somos internautas aí, vamos falar, civis, né, sem responsabilidade nenhuma. Estávamos de olho nisso, sabendo disso, como a hashtag acompanhando.
Pois é.
Por que a polícia ou as forças de segurança, ou mesmo a força de segurança privada, contratada pelo Flamengo, pela Conmebol, que seja, não poderia identificar isso, né?
E eu quero colocar um outro ponto, ainda nessa linha do problema que as organizadas, elas causam, e essa relação não muito clara entre os times de futebol e as torcidas organizadas. A gente noticiou aqui no começo da semana prisão de dirigentes de times, inclusive. Eu me lembro que, agora recente, quando o Corinthians entrou naquela fase onde, caramba, aquela quantidade de pontos que ele estava perdendo, que ele tinha conquistado, ele estava perdendo, e o risco de ser ultrapassado e de repente perder o título, O Corinthians recebeu lá dentro, por uma conversa com os jogadores, uma torcida organizada, dirigentes de torcidas
essa
organizadas.
Relação tem que ser revista.
Por que isso? Por que isso? O que, um torcedor, tecnicamente, vai trazer para um time em aspecto de cobrança?
São coisas absolutamente separadas.
O lugar de torcedor é na arquibancada.
Torcendo e fazendo só isso.
E aí o dirigente de clube aceita receber líder de torcida organizada?
Não só receber, Renata. A gente sabe que...
E aí vem o problema de fomentar.
A questão de distribuição de ingressos, dinheiro para que essas torcidas ditas organizadas viajem e acompanhem o clube. É uma relação que também, de repente, a própria diretoria fica sem moral nenhuma. Para coibir qualquer tipo de coisa, porque cria o monstro e aí depois fica difícil.
Mas tem também a questão de influência em resultado de eleição. Acho
sim,
que até outro 11 minutos, né?
É bem complexo.
É muito complicado, né?
É um assunto realmente irritante, né? Porque para a gente que gosta de futebol, de estar de futebol, né?
E é ruim. E um lado ruim, e achei boa a fala do Rodrigo, quando ele, logo de início, ele fala que não foi um problema do Flamengo, por exemplo, é que um lado ruim, eu que sou um torcedor caseiro, né? Que fica essa impressão, essa marca, o torcedor do Flamengo é um torcedor violento. E não é assim.
Uhum,
a gente
uhum.
sabe, eu começo a fazer a diferença, olha, não é um torcedor, isso aí é um bandido.
É verdade.
A grande maioria dos torcedores não é assim.
Não, os caras roubando gente que tinha sido atropelada, motorista, não são torcedores, são bandidos, realmente, infelizmente isso está espalhado por todas as torcidas. Um assunto que rende porque a gente que gosta de futebol, que gosta do espetáculo, que gosta de ir aos estádios, né? A gente sempre vai aos estádios, gosta disso, já fomos juntos a um jogo da Seleção Brasileira lá em Goiânia, né? E a gente lamenta profundamente e espera que algum tipo de punição seja aplicada. A gente não sabe o que é que a Conmebol vai fazer com ela. O Maracanã está destruído, né? Destruíram o Maracanã. Né?
E o complicado é que o time que leva a punição e, enfim. Eu acho que com essa reflexão importante a gente pode encerrar 11 minutos de hoje,
agora
não tem mais nada a falar.
Vamos falar de bola agora.
Acho que o ouvinte,
a gente
ele
falou
vai passar
só
o fim
da coisa ruim, que foi exatamente a briga, a confusão toda. Mas
me ajuda,
jogo,
Rodrigo.
No jogo mesmo, Natan Ferreira.
Não,
o que
deixa
é que
o
faltou,
Rodrigo falar.
O que é que faltou para o Flamengo em casa ganhar esse título?
Assim, a minha visão ela é parcial, né?
Você falava em 3-0.
Falava. É. E o pior, sério, quem viu o jogo ali no começo do jogo, cara, sabe aquela coisa do futebol? O Flamengo teve ali umas 3 chances que poderiam ter entrado. Eu acho assim, o jogo do Flamengo lá na Argentina foi um bom jogo, saiu com a derrota, mas poderia ter saído no mínimo com um empate. O primeiro tempo do Flamengo no Rio de Janeiro foi um bom primeiro tempo, na minha opinião. O segundo tempo, aí a coisa foi desorganizando à medida que o tempo ia passando, e aí o Independente, muito bem postado em campo, num contra-ataque perigosíssimo, enfim, terminou 1-1 no placar agregado 3-2, né?
Isso.
E o Independente é campeão. É isso.
Rodrigo, sua análise isenta.
Pois é, eu assisti aos dois jogos, né, e concordo com o Natan com relação ao primeiro jogo, Gisele, que o Flamengo merecia até, principalmente depois que tomou 2-1, porque aquele estádio Libertadores da América, né, estádio sede do Independente, é impressionante, né, também. E eu acho que houve um apagão no Flamengo, fez 1-0, começou bem o jogo, mas houve um apagão muito em relação ao que a torcida do Independente fez, né, que foi incrível. Quando o pessoal fala que torcida não ganha jogo, eu acho que ali a torcida Independente ganhou o jogo, porque o time do Independente, no nome, no papel, é inferior ao do Flamengo, não adianta a gente esconder isso aqui. Mas depois que o Flamengo tomou 2-1 lá, começou a jogar melhor, né? Jogou, dominou o jogo, merecia de fato um empate, 2-2, até quem sabe uma virada, mas não o fez. No Maracanã, eu acho que o pessoal do Independente entrou com sangue nos olhos em função dos acontecimentos anteriores. Quando eu falo que a torcida não ganha jogo, a torcida do Flamengo ajudou o Independente.
Eu acho isso também.
Na entrada do campo, né, quem reparou, viu uma cena incomum que a equipe do Flamengo se perfilou para o hino, Independente não, foi lá para o meio de campo antes, levantaram os braços para toda a torcida meio que agradecendo, né? Opa, vocês nos motivaram. Claro, essa provocação, tudo que aconteceu no dia anterior. E no jogo, o Flamengo perdeu a oportunidade de ganhar o título no início, aí eu concordo com o Natan, nas oportunidades perdidas, quando fez 1-0. Porque o time brasileiro, e aí não é de hoje, né? A gente fala, time argentino, time uruguaio sabe jogar esse tipo de competição, as Copas, né? Mas depois que houve o empate 1-1, que com um sentimento que seria muito difícil. Não porque era final, não, mas é porque o time argentino soube jogar, colocou a bola no chão. É. Tem um jogador excepcional, o tal do Barco, né?
Joga muito aquele menino, né?
Que realmente, nos comentários de TV, você pegar com 18 anos, Maracanã lotado, numa final de Copa, né? Copa Sul-Americana, bateu o pênalti.
Eu vou bater, é.
Responsabilidade. Com 39 minutos, 40 minutos, ele que estava pegando a bola e indo pro canto, lá pro corner, né? Para não deixar ter mais jogo. 18 anos. E aí vai uma falha dos dirigentes brasileiros, como é que ninguém viu esse menino e deixou ele ir para os Estados Unidos, né? Antes de ser contratado por um time dos Estados Unidos. Então houve esse momento para o Flamengo ser campeão durante essas duas partidas da final. Eu acredito que o segundo tempo lá no Libertadores da América, na Argentina, e quando estava 1-0. Depois do pênalti, veio toda a pressão de um Maracanã lotado para cima dos jogadores do Flamengo. E aí não dava, né? Porque o time argentino soube jogar, né?
E nitidamente o Flamengo se desarrumou no segundo tempo.
Desarrumou.
A gente via taticamente o Flamengo correndo para fazer o gol de qualquer jeito, não tinha mais tática nenhuma.
Ele perdeu a referência tática, eu acho.
As duas principais chances do Flamengo no segundo tempo, as chances de empatar o título, empatar a série, né, para ir para os pênaltis, foi do Hever, né? Uma cabeçada e um chute logo no final do jogo.
Aquele
aí
você vê
se o zagueiro já que está tendo as melhores chances é porque já está tudo desorganizado.
É. Bom, o ouvinte aqui, o Pedro lá de Natal, disse: vocês estão falando demais do Flamengo. Samara, assegure o tempo do Grêmio. Amanhã tem final do Mundial Interclubes, Grêmio e Real Madrid. O Grêmio passa pelo Real Madrid, Rodrigo.
Eu quero ver quem vai cravar esse resultado de amanhã, hein? Com quem vai fazer o gol. Ó, é o seguinte, eu assisti ao jogo do Grêmio, os pedaços do jogo do Grêmio, estava vendo até a reprise do jogo do Real Madrid depois, o goleiro lá do Al Jazeera do primeiro tempo salvou, que seria uma goleada certa, né? Não adianta a gente esconder, falar que o Real Madrid é inferior ao Grêmio, apesar da fase, que está no Campeonato Espanhol, está tudo pro Real Madrid, né? Cristiano Ronaldo, Benzema, Varane, é um time muito melhor, tem as grandes estrelas, e aí que está a chance do Grêmio, né? Porque o Al Jazeera fez um jogo apertado, o goleiro inspirado, quem sabe o Groy não faz aquele dia, né?
É.
Igual o Cássio fez contra o Chelsea, no caso dos Corinthians, no caso do Corinthians, e o Fernandinho acha uma bola improvável, o Luan acha um chute de longe lá, né? Enfim.
O Grêmio me parece que vai sem peso, né, Rodrigo?
Sem peso, exatamente, né? O que não pode é ficar tomando um monte de gol no início, igual o Santos fez aquela vez, por exemplo, né?
Contra o mas acho que não dá nem pra comparar, porque, assim, eu acho que, na minha opinião, aquele jogo do Santos, o Santos não entrou para jogar bola. Ele entrou para assistir ídolos mundiais de futebol tocando bola.
E a disparidade era muito grande também.
Eu acho que o Grêmio...
essa disparidade não existe muito assim.
Eu acho que o Grêmio não vai ter isso, não. Eles vão para jogar bola. Vão para jogar bola. Eu acho que
até em respeito ao futebol brasileiro.
Sim, exatamente. Eles vão para jogar bola. Evidentemente que o Real, na minha opinião, é sim o favorito, mas o Grêmio pode trazer surpresas. E outra coisa, essa coisa que o time europeu, quando pega um time sul-americano mais aguerrido, ele não entra no mesmo embate. A técnica europeia, por setor, ali o time organizado,
não casam, né?
Então, se o Grêmio tiver essa pegada, muito, lógico, respeitando o Real, mas organização e, acima de tudo, coragem, eu acho que dá para sim, para tentar alguma coisa bacana.
Eu tô com vocês no seguinte, eu acho que os 15 primeiros minutos serão fundamentais. Se o Real Madrid entrar e já começar a fazer um gol e partir para fazer outro gol e o Grêmio, nesses primeiros 15 minutos, sentir o golpe, aí fatura liquidada. Mas se o Grêmio segura aquela pressão dos 15 minutos e aí vem aquele momento do que eu acho que dá.
E o Real é para isso? O Real é um time de pôr pressão nesse sentido, desse abafa, Rodrigo?
O Real é um time com muito talento no ataque, né, Nathan? Você pega o Cristiano Ronaldo, não, o Bale, entrou só no segundo tempo, né? Você vê que ele entrou em 10 minutos, foram 3 chances claras.
Chega muito fácil, né? Lá na
então,
área de
O toque de bola é muito produtivo,
chega,
né? Não é um
fácil
time de abafa, mas é um toque de bola muito agudo, que a gente fala, né? Muito em direção ao gol.
Uhum.
Então, assim, o Real vai ter muita chance, isso eu não tenho dúvida, né? Mais que o Grêmio. Como foi o jogo contra o Al Jazeera? No Al Jazeera tinha um goleiro super inspirado. Se o Groy tiver super inspirado também, porque vai chegar muita bola nele, né? Ele consegue segurar o resultado e quem sabe o Grêmio abre ali 1-0 e aí vem a toda alma gaúcha para segurar esse placar. Mas se sair um gol logo no início, né, e o Real Madrid começar a gostar do jogo, como a gente costuma falar, aí vai ser difícil.
Bom, amanhã, 3 horas da tarde, pelo horário de Brasília, Grêmio e Real Madrid. Vamos
todo mundo acompanhar. Na casa do Jefferson Del Moro.
Jefferson Del Moro, que é nosso colega de jornalista da Rádio Senado, representante da Embaixada
Gremista. Exato, ele disse que não está muito animado com relação a essa questão, mas eu acho que também é uma maneira de se isentar,
dele. Né? Isso.
Tá
não,
certo.
Não dá a cara a tapa, não.
Só pra gente encerrar, o gremista, eu aprendi isso com o Jefferson e alguns outros colegas gremistas, é um pessimista por natureza.
Ah, é?
Porque foram 15 anos sem títulos importantes e o Jefferson sempre fala uma coisa, a gente sempre começa o Campeonato Brasileiro pensando em não ser rebaixado. Depois a gente vê os outros objetivos. E eu realmente vejo que não é só cena, não. O gremista, assim como o botafoguense, tem um pessimismo já inato, né? Nem por isso o time deixa de ser campeão, enfim. Mas isso acontece.
A nossa produção aqui, sabe que a gente tem uma produção aqui investigativa, né?
Uhum.
Ela apurou em bastidores aqui que o Jefferson Del Moro, né? Ele prometeu que qualquer resultado abaixo de 5-0, ele coloca a bandeira do Grêmio na janela.
Que maldade, isso é uma maldade. Ô, Rodrigo Rezende, muito obrigado pela sua participação, seus comentários sempre muito valiosos aqui no 11 Minutos. Participa mais do 11 Minutos, eu acho você meio preguiçoso para participar do 11 Minutos, Rodrigo.
Na verdade, são outros compromissos. Ô, Gisele, a gente acabou não comentando rapidinho que o Sport perdeu a vaga na Sul-Americana.
Ele foi torcer pro Flamengo aí, Dani. Isso, né?
Por isso que a gente perdeu. Por isso que o Flamengo perdeu.
Rodrigo, obrigado. Um grande abraço para você.
Abraço, Zé. Abraço, Natan. Abraço a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Bom, segunda-feira a gente já volta então com o 11 Minutos e o resultado desse jogão de amanhã entre Grêmio e Real Madrid.